Olá, amigos de casa, estamos começando mais um super... Pá, né? Sempre legal, sempre muito louco, sempre extasiante. Tem aqui na minha frente meu amigo Arnaldo Antunes, músico, compositor, poeta, artista visual, que eu tive a honra de receber na minha casa, meu irmão.
Pô, João, foi um prazer. Sempre uma alegria conversar com você. Na hora que você chamou, eu falei, vamos lá, claro.
Pô, cara, é uma honra pra mim, cara. Eu fico
um
muito feliz, cara.
Muito contente.
De ser querido. A gente falou que ia se encontrar e te dar um abraço ainda, né? Porque eu te entrevistei aquela vez, né, online, que foi legal.
Durante a pandemia, né?
É, como você se viu na pandemia? Como é que você ficou na pandemia, cara?
Rapaz, eu fiquei abstinente de show.
Todos nós.
Nunca fiquei tanto tempo sem fazer show. E fazer show, pra mim, como eu faço desde os 20 anos de idade, aquilo se tornou uma rotina que, quando ficava 2, 3 meses sem fazer show, já queria subir pelas paredes, já ficava angustiado e tal.
Sim.
Tem uma descarga de energia que eu... me faz falta, assim. Não, então, a pandemia fica 2 anos...
Nós somos viciados do efeito da plateia com o palco, né?
É.
Eu preciso disso também, cara.
Eu preciso botar pra fora uma energia. E aí, ficar 2 anos foi difícil. Não foi fácil, não. Mas eu fiz bastante coisa, assim.
Cara, eu entrei em depressão, cara. Eu engordei 20 quilos, cara.
É mesmo?
É, foi difícil pra mim. Eu fiz um monte de coisa também, cara. Mas, assim, angustiamente... Eu lembro que a hora que o ator morreu lá,
Paulo Gustavo.
Quando o Paulo Gustavo morreu, cara, meu mundo caiu, assim, meu, eu fiquei muito mal, velho, muito mal. Eu vi que buraco escroto que o Brasil estava, cara.
Não, e a gente não merecia ter bolsonarismo junto com pandemia. Isso foi,
aí religião,
um
né?
Muito,
religião,
muito
bolsonarismo,
ruim.
Pandemia, uma coisa que sim, foi uma combinação tóxica, né? Matou muita gente,
sim,
cara.
Sim. Né? Foi um período muito sofrido. Muito
sofrido demais, cara. Mas, né, voltamos à vida, né?
Pois
exemplo, que parece, né, cara? Voltamos, cara. Cara, eu lembro de você, cara, eu lembro de você já no Titãs, no Napalm. Você tava no Napalm, né?
Sim, sim.
Sonífera Ilha, cara. Como é que você se lembra dessa época aí?
Cara, Napalm era uma casa punk, né? De
sim.
Rock pesado. E a gente ia lá, os Titãs... E a gente tocava, ao mesmo tempo que tocava rocks pesados, tocava também baladas de amor, funk, um reggae, fazia alguns covers no começo, antes de gravar o primeiro disco, a gente fazia uns covers de Rio Amarelo, Yellow River, Physical.
Rio Amarelo.
Era muito diferente, assim, a proposta. Mas a gente tinha a coisa invocada como se fosse uma banda punk. Então, a gente cantava... Tudo eu já fiz para lhe esquecer, mas foi em vão. E agora quero voltar. Uma balada de amor como essa. Só que a gente cantava com uma postura invocada. Então, aquilo era convincente e a gente
sim.
se dava bem lá.
Eu lembro que, porque para mim, o Titãs era New Wave. Né?
Era
um New Wave tupiniquinho, né? E aquele monte de gente no palco era chocante.
Tinha essa estética, até nos figurinos
sim.
mesmo.
E você se destacava no meio de todos ali, acho que por causa do cabelo, por causa do visual. Mas não?
O cabelo foi marcante, assim.
Né? O cabelo rapado aqui do lado. Tal.
Muita gente eu encontrava, falava. Quem encontrava um tempo depois falava: ah, naquela época eu cortei o cabelo pra ficar igual o seu. Falei, pô, que legal.
Eu vi bons shows na época, cara. Vi vários shows do Titã nessa época, cara. Falou?
Era massa, né?
Era legal pra caramba, cara. Até hoje é legal. Depois, como quando fez muito sucesso, a gente pega um pouco de bode, né?
É.
Fica aquela, ai, Titãs, né, cara?
Normal.
Mas o Titãs sempre lançou discos ótimos, velho.
Sim.
O Cabeça Dinossauro, assim, é um clássico, velho. Um clássico, assim, né? Inegável, cara.
Sim,
né?
Sim.
O que você lembra da época do Cabeça Dinossauro? Como foi o momento, cara?
Olha, os dois primeiros discos eram discos muito diversificados. E aí, no Cabeça, a gente decidiu focar numa coisa mais pesada e também, ao mesmo tempo, um disco meio conceitual, né? Que cada faixa falava de uma instituição, assim, do Estado, da família,
sim.
da polícia, da
punk.
Igreja, do...
Punk, né?
E aí, foi um disco que tinha um conceito, uma mensagem muito clara, né? Uma direção mais definida de som... Então, isso acho que foi um sucesso meio até imprevisto para a gente. Eu lembro da gente vir de alguns sucessos radiofônicos, como Sonífera Ilha, como, enfim, do primeiro e do segundo disco, televisão e tal. Mas quando o Cabeça saiu, não tinha nenhuma música tocando no rádio. Eu lembro o primeiro show que a gente fez foi no Projeto SP, ali na Caio Prado.
Chão Xadrez.
E aí a gente... ficou surpreso, porque as pessoas cantavam todas as músicas junto com a gente, e a gente não sabia que o disco tinha...
Tinha bombado.
Esse, tinha penetrado tanto assim no público, sem nenhuma rádio tocando e tal. Foi uma surpresa boa, assim.
Cara, uma coisa que eu me lembro, assim, não é com carinho, mas foi muito louco isso aí, foi te visitar na cadeia, cara.
Sim.
Cara, me conta essa história direito. O que aconteceu que você foi parar em cana, cara?
Ah, droga, né? Enfim, tive que ficar um mês lá e tal. Foi... E, na verdade, a prisão foi um pouco um dos gatilhos para que a gente fizesse o Cabeça de Dinossauro, porque a gente ficou muito revoltado.
Foi antes, cara. Foi antes.
Foi antes. É. Foi em 85, o Cabeça saiu em 86. Foi meio a nossa resposta,
sim,
né, àquele evento e tal. Mas eu fiquei muito grato com a sua visita. E cara, aquilo, para mim, eu sou grato até o fim da vida a você, João. Porque...
Fui eu e a Sônia Maia, cara. Eu e a Sônia Maia. A Sônia Maia, época, ela trampava na Bis, né?
Sim.
Ela falou, puta, vamos visitar o Arnaldo? Tá aqui na delegacia, aqui na Augusta, aqui na delegacia, cara. Eu tô aqui, vamos lá, cara.
Não, e depois do show, o Projeto SP era em frente à delegacia. E eu
tinha no circo?
Era no circo.
É no circo, é?
Era lá, na Caio Prado. Marquês de Paranaguá e Caio Prado. E depois, no show, tinha uns policiais da delegacia que foram ver o show e vieram falar comigo depois.
Então... Eu fui nesse show também, tomei um ácido para esse show aí, cara. Eu lembro direitinho, cara. Agora eu lembro que eu cheguei lá na cana, aí eu vim visitar o Arnaldo, cara. Pode? Oh, pode sim! Arnaldo, sobe no puleiro aí! Aí você subiu numa janela, assim, que nem um macaco, assim, cara. Cara, que absurdo, cara.
É, uma loucura.
Pô, e você ficou quanto? Quatro
Sabe
meses?
Sabe quem mais foi me visitar lá? Lulu Santos, a Tassiana.
Ah, não, foi um pessoal mais chegado, né, cara? Que doideira, cara. Mas foi um treta de droga, foi de droga pesada, né, cara? Tipo, heroína, não foi?
É.
Mas que coisa mais surreal pra época, velho.
É, surreal. É uma loucura. Fiquei um mês, depois, enfim.
Eu tive overdose de heroína.
É ruim, né?
É ruim, cara. É ruim. Não foi bem de heroína, foi uma overdose de um speedball.
Sim.
O speedball cai duro, fui eu acordei no hospital, cara. Já pra mim ter morrido também, cara. É uma coisa perigosa pra se brincar, né?
Eu peguei bode depois.
Não, nunca mais, não também quis, não.
Eu vi que era minha energia que saí fora.
Cruz credo, cara. Cara, o que aconteceu que você saiu do Titãs, cara? Como é que foi, cara?
Ah, saí pra fazer esse trabalho que eu venho fazendo, né? De carreira solo e tal. Eu tinha vontade de explorar outras formações instrumentais, outras composições minhas que não tinham a ver com aquele consenso, né, de oito pessoas, né? Na época éramos oito Titãs.
Muita gente, velho.
Eu queria cantar em outros registros de voz, meio fazer as coisas que depois eu fui fazendo, né? Na época eu estava muito envolvido com um projeto que tinha a coisa do vídeo também, de animação, que era o Nome. E aí falei, não, chegou uma hora que eu tive que escolher e tal, fui seguir meu caminho.
Cara, mas você assumiu a postura de poeta. Ou escritor de...
Também, não, mas isso desde o período em que eu estava nos Titãs também. Eu já tinha... Na verdade, eu cheguei a publicar livro de poesia antes de gravar com a banda. Eu sempre levei essas duas coisas ao mesmo tempo. Na mesma época, eu, adolescente, na mesma época que eu comecei a tocar violão, ter aula de violão, já com desejo de compor e tudo, eu fazia meus poemas, já tinha esse gosto pela poesia visual, pela linguagem gráfica, então... Isso foi caminhando junto e é assim até hoje.
É, você virou um ícone, cara. Você virou tema de estudo na escola dos meus filhos, sabe disso, né?
Você me disse, pô, que massa.
No Oswald, que é uma escola, né, chique aqui pra
meu
cima.
Meu filho
aqui,
estudou,
né?
No Oswald
então,
também.
Os quatro anos deles estudaram você, cara. E as poesias concretas, caramba, cara.
Que legal, né? Que legal.
E eles são fãs, assim, cara. E eles estão aí, querem te ver, querem tirar foto.
Quero, claro.
Né, meu?
Mas é demais, a coisa mais gratificante que pode ter pra gente é ser estudado em escola. Isso é.
Eu também.
É uma felicidade.
Eu já vi texto meu em livro de português, cara.
Tá vendo?
O cara explicando e pegam música do Ratos de Porão pra dar aula de história.
Sensacional.
Eu acho bom também, né, meu? Porque não é uma coisa assim, sem pé nem cabeça que a gente faz, né, cara? Tem uma profundidade,
claro,
cara.
Fazer a garotada pensar e com motivação, porque se você não tem motivação, você acha estudar um saco. E essas coisas, né, trazem a galera para se interessar.
Arnaldo, as pessoas hoje em dia não leem mais, cara.
Isso eu acho um horror. Eu acho um horror.
Você lê ainda?
Eu acho que essa coisa do celular... Eu leio muito.
Sim.
E leio livro. Essa coisa de ficar lendo na tela, eu não aguento muito, não.
Não.
Mas essa velocidade da informação, as pessoas têm preguiça, né, de se aprofundar, de entrar num tempo mais largo que a leitura dá, assim como contemplar uma paisagem também dá, né?
Sim.
Fica essa coisa da velocidade das telinhas que eu acho muito perigoso.
Mas eu acho que é que a leitura e a exploração da imaginação, cara, é o melhor, é a melhor coisa, cara.
Pode crer.
Você faz a história, o personagem na sua cabeça, você imagina um puta filme sensacional na sua cabeça, cara.
É essencial, eu acho. Mas eu acho que isso não vai morrer, não. Acho que são fases também em que...
Cara, é capaz, como a revista morreu, né? O jornal tá morrendo, jornal a televisão tá morrendo, né? E como é que faz?
Mas eu acho que a leitura sobrevive.
Meus filhos não leem, cara.
Não?
Não.
Precisa incentivar, João.
Eu incentivo, cara. Meu, tem um trilhão de livros aí, eles não querem saber de ler, cara.
Mas eles não se amarraram de ver ali meu poema na escola, então?
Sim, cara, mas a juventude de hoje que não lê, cara. Acho que tem que aplicar uma injeção de leitura neles, cara.
Eu acho que alguma hora esse vírus vai entrar aí neles.
É, cara, mas o lance da
leitura.
Do celular em si e das mídias sociais, essas coisas todas aqui, eu acho que meio que fudeu com tudo. Não. O que você acha?
Eu acho muito dispersivo. É muito rápido. A pessoa mal lê um negócio, já mudou de assunto, mudou de um post para o outro, e fica essa velocidade. Eu acho necessário para a saúde, né, para a sanidade, assim, a pessoa ter uma outra experiência de tempo, que não seja essa da telinha, sabe? Seja convive com a natureza, seja ir para uma aldeia indígena fazer uma vivência, seja você ler um livro, né, com aquele tempo mais largo, né, que você pode viajar ali, seja fazendo uma viagem, enfim, você precisa ter algum contraponto, porque essa coisa da tecnologia digital impõe uma velocidade muito opressiva.
Não, e além de tudo, você tem assim, o mundo nas mãos, né, cara? Você tem toda a informação na mão e as pessoas não vão atrás da informação e acreditam em mentiras que chegam a ela, cara.
Isso também é terrível.
E a notícia que, entre aspas, é de verdade, que seria a notícia verdadeira dos jornais, da grande mídia, ela é paga. E a mentira é grátis, cara. Dá até poesia
isso
aí.
É terrível.
Cara, né? A mentira é grátis, cara.
Você sabe que quando começou a internet, eu tinha uma visão otimista. E falei, o mundo vai ser melhor, porque as pessoas vão poder ter informação do mundo inteiro, né? Instantaneamente. Então, a troca... Eu achava que o convívio com as diferenças ia ser mais generoso, mais... Enfim... Mas aconteceu o contrário, acirraram os guetos, os ódios.
E deu voz aos idiotas, cara. Os caras comentavam as atrocidades lá no bar, na casa, agora o cara achou milhões de pessoas que pensam igual a ele.
E faz um sucesso com essa galera. Meu Deus.
Como é que você faz pra se blindar? Porque tem fã, né, que fica te cobrando.
Tem muito hater, tem muito ataque, né? Eu também me posiciono quando acho que devo. Enfim.
Todos nós.
E aí a gente recebe um monte de ataque de haters e tudo isso, mas eu acho que isso foi diminuindo, assim, agora que também...
Sim, eu acho que o hater é o seguinte, né, cara? Você não pode dar atenção pra ele, porque é isso que ele quer.
Não,
acho que você não pode nem... Eu fui aprendendo isso com o tempo, né? Uhum. Você não pode nem bloquear o cara, velho. Porque o cara viu que ele te tirou sua brisa. Se você não dá bola, ele
tem que ignorar. Eles querem essa querem atenção, na verdade. Eu acho que tem um pouco isso.
Eu briguei muito na internet, cara. Era tipo, ridículo, cara, né? Tretando com Bolsonaro, com robô. Aprendi que não é por aí, não, cara. Cara, a gente recebeu aqui, cara, né? Dos sorvetes do André Vilan, cara, da marca Calma. É um sorvete vegano. Você curte comida vegana?
Curto.
Então tá aqui o seu sorvete.
Que maravilha.
E tá aqui o meu, cara. Vamos ver que apito toca.
Que sabor que é.
Sorvete vegano, cara. Óbvio, ó. Eu não entendi qual é o meu ainda. Não sei se é de limão com...
O meu é chocolate, hein?
Ah.
Sensacional, gostoso, hein? Muito bom.
Arnaldo, uma coisa que eu queria saber, cara, você lembra aquela vez, acho que foi no Titanomaquia, cara, do Mauro Quitéria?
Não, foi no Oblesque Blom.
Foi no Oblesque Blom, cara. E o Mauro Quintela, eu tive o prazer de conhecer eles, cara, os velhinhos.
Você é mesmo?
Cara.
Você conheceu?
Você lembra uma vez que eu apareci no show em Recife? Então,
não
foi eu e o Pedro.
Mas...
Ah, não dá pra lembrar. Então, eu tava lá junto com vocês, tava no camarim junto em Recife, cara. E o Mauro e Quitéria, eles abriram o show.
Sim.
Né?
Eles fizeram uma turnê no Nordeste com a gente.
Sim, cara. E eu lembro que o Mauro era cego, que era veinha ali, que ficava ali chocando. Ele ia... Eu não tava no cinema. Ele tá cantando.
Ah, eu era o rei do rock.
E ali eles abriram vocês, depois tiraram os velhos, cara, colocaram eles num canto, assim, atrás de um toldo, assim, cara. E o velho ali, ele achava que ele tava participando do show de vocês, cara. Deu uma dó, velho.
Que maravilha.
É, porque ele ficava ali, né, o público, e ele ali agitando o país cego. Ele não sabia que ele tava atrás de um toldo fechado, cara, falou. E aí, cara, o Milton, que era um cara lá de... que até morreu esse cara, finado, ele me levou na casa do Mauro e da Quitéria pra tomar uma bênção. Eu fui lá, era uma casa de pau a pique, no bairro mais tosco lá de Recife, cara. Saca, meu? E o povo em volta, cara, achava que eles estavam ricos, cara, porque tocava na rádio, porque participava do Titãs, cara. Eles na casa de pau a pique. Sabe o que fizeram? Sequestraram o filho dele, cara.
Não acredito.
Sim,
eu
cara.
Não soube disso.
Né, então?
Que loucura.
Porque achavam que o velho tava rico por causa do Titãs, cara.
Mas depois acabou bem
soltado. Pô, deve ter acabado, porque eles morreram, né, meu? Tem uns velhinhos, né, meu? Mas foi uma história louca, cara. E eu ter participado de ter visto isso, depois ter ido lá no bairro deles, que eu não lembro o nome, cara, foi muito louco.
Não, eles eram incríveis, assim. A gente ficou encantado, porque viu eles cantando na praia de Boa Viagem ali, a gente na praia e tal... E aí gravamos num gravador cassete. Aquela gravação foi a que entrou no disco.
Alguém na terra de cinema.
E a gente curtiu muito. A gente, na época, ficou tentando convencer a gravadora, que era a Warner na época, para fazer um disco deles. Aí eles foram para lá, gravaram até umas coisas com eles e tal, mas acabou nunca saindo.
Ah, mas não tinha pé nem cabeça também, né? Os velhinhos viajando ali. O velho parecia que ele falava um monte de língua misturada, né? Que ele trabalhava no porto, né?
É, ele falava, fala a língua grega, fala italiano, fala japonês.
Fala português, não sei o quê. Muito louco. E Recife, assim...
Mas daí a gente fez uma turnê no Nordeste, convidou eles para abrir e também eles participavam da música Miséria, né? Que tem a participação no disco.
É, mas só essa abertura para eles, essa, né? O povo do bairro achando que eles estavam tudo ricos, cara.
Que sacanagem, eu não sabia disso.
Esse foi o seu último disco? O Obelisk Blonde?
Não, foi o Tudo ao Mesmo Tempo Agora.
Qual que era esse, cara?
Foi depois do Obelisk Blonde.
Mas qual que é o sucesso que tinha lá?
Tudo ao Mesmo Tempo Agora tem Saia de Mim, Como Suor, Tudo Que Eu Sei de Cor tem. Medo, não sei se é do Obelisk Blonde ou... Tinha o que mais? Tinha... Clitóris. Genuflexório.
Isso é tudo letra sua?
Não, clitóris não. O Saia de Mim, sim. Enfim, não vou lembrar agora, mas...
Não, tudo bem.
Mas já era um disco bem pesado também, mas a gente... Indo nesse caminho, daí eu saí, eles fizeram Titano Maqui, que também é um disco bem pesado.
Aí você não tava
foi
nesse.
Uma fase bem...
Você não tá... Eu critiquei pra caramba, porque é por causa do grunge, né?
Sim,
é por causa
sim.
Do grunge, aí, né? E ficou bem grunge o negócio, cara. Falou,
mas aí eu já não tava. Mas o Tudo ao Mesmo Tempo Agora foi divertido, porque a gente alugou uma casa na Granja Viana e foi gravar sem estúdio. A gente levou um estúdio móvel.
Porra, que legal isso, cara.
E aí ficamos um mês lá gravando, foi bom demais.
Imagina a loucura dos caras gravando... Os oito, cara.
E agora vamos se reencontrar, né, João?
É mesmo, cara. E
agora
aí, cara?
A turnê, encontro.
Encontro, cara. Pô, eu quero ir num show desse, cara.
Ah, você tem que ir. Você tá convidadaço. Porra, não, meu. Porque a gente... Eu, na verdade, depois que saí dos Titãs, participei algumas vezes. Participei no acústico. Depois fiz uma participação do show que eles dividiram com Paralamas. Depois, quando fez 30 anos de Titãs, fizeram um show dos Titãs com os ex-Titãs como convidados, eu, o Nando e tal. E aí a gente participou. Mas agora vai ser um show inteiro com a formação como era nos anos 80.
Sem o Fromer.
Sem o Fromer, o Liminha fazendo a guitarra no lugar do Fromer.
O Liminha? Por que o Liminha?
Ele era o produtor, ele chegou a tocar com a gente no Go Back, que é o show lá de Festival de Montreux, ele tocou com a gente.
Festival de Montreux é mesmo, cara.
Go Back era um disco ao vivo gravado lá na Europa.
É. E como é que foi esse festival de Montreux, cara?
Você lembra alguma história? Cara, foi muito louco, porque é meio um cassino, né? Um negócio esquisito, assim. A gente foi um festival importante, né? Que muita gente gravou ao vivo discos lá, muita gente do Brasil, né? O Pepeu fez, o Gil fez.
Sim.
E aí a gente, enfim, foi muito animado. Na verdade, ficamos ensaiando para esse show, um bom tempo em Londres. E fomos de Londres para Montreux para fazer o show.
Que chique, cara.
Mas chegamos lá, era uma coisa meio provinciana, eu achei, sabe? O festival, um cassino. Não achei muito...
Pô, porque você fala em festival de Montreux, você imagina um bagulho extremo de, né, de tudo, de produção.
Tem uma fama, é um festival importante e tal. Mas, enfim...
Foi tosco.
Foi tosco.
o som tava bom. Mas
gravamos esse disco Go Back, que foi super, enfim, super legal.
O Go Back é aquele que tem as fotos do... Puta, a foto do branco, ele é sensacional.
Sensacional. Coelhão.
É, cara. É ele. Coelhão de pelúcia. Ele não mudou nada, velho. Não mudou nada, cara.
Pode crer.
Todo mundo ria daquela foto lá, cara.
É a gente criança.
Cara, uma coisa que eu sempre lembro sua, cara, é aquele show que você deu na sua casa. Foi na
sua
casa?
Sim, ao vivo lá em casa.
Puta, isso é sensacional esse show, cara.
Legal,
né? A roupa, tá tudo muito bem produzido e muito bem feito, cara.
É, isso foi muito bacana.
Quanto que foi isso?
Eu tinha feito o disco Ye Ye Ye. Foi... eu não sei dizer o ano ao certo. Foi 2011, alguma coisa assim. E eu tinha feito o disco Ye Ye Ye, e a gente tava excursionando já e a gente queria fazer um DVD ao vivo e tal.
Ah.
E aí, eu desde que tinha me mudado para essa casa, agora eu já não estou mais lá. Tinha um terraço que eu falava, um dia quero fazer um show aqui. Aí joguei a ideia para o Andrucha, que dirigiu o vídeo, e fizemos uma festa para convidados, e aí chamei o Jorge Benjor e o Erasmo para participar, e Demônios da Garoa fizeram a abertura.
Que legal, cara.
Foi muito bacana.
Puta festa doida, cara. Não, e o seu figurino ali tá ótimo, cara. Sim. Era uma manga rosa, cara. Não sei.
É um terninho com uma manga de uma cor, o paletó.
Totalmente
desconstruído.
É desconstruído demais, cara. Muito foda, cara. Isso aí virou disco ou virou DVD?
Disco e DVD.
Legal, cara. Legal, cara. E rolê de Arnaldo na Europa, Estados Unidos? Já deu alguma turnê assim?
Deu algumas. Deu algumas vezes, já fui pra lá e. Eu vou agora de novo, porque atualmente eu tenho feito um show só voz e piano. Eu e o Vitor Araújo, que é um pianista incrível, a gente gravou um disco chamado Lágrimas no Mar, que a gente gravou em 2021, logo que estava no finzinho da pandemia.
Sim.
E começamos a excursionar com ele em 2022. E aí eu vou continuo fazendo esse show, dá um parênteses aí para essa turnê com os Titãs, que são 20 shows em 2 meses e meio, e depois voltamos. E em julho a gente vai fazer Paris, Londres, Madrid, Barcelona.
Titãs?
Não,
o Arnaldo.
É o show Lágrimas no Mar, eu e Vitor.
Cara, mas não anima não fazer um disco novo com Titãs, com essa formação antiga, velho?
Não, acho que aí é uma coisa bem...
É um passo melhor que a perna.
Episódica. É para comemorar os 40 anos de banda. É um reencontro. É para a gente matar a saudade mesmo e também satisfazer um desejo dos fãs. Mas não tem plano de ter uma continuidade, uma volta a longo prazo dos Titãs. Os Titãs continuam, né? Com o Brito, o Branco e o Belotto, que eram da formação original, que mantém ali o núcleo
e
da
o Beto
carreira.
Lee, né? Beto Lee tá tocando.
Beto Lee toca, tem um batera legal também. Enfim, acho que todo mundo tem seus planos, mas a gente...
Não, eu achei sensacional a volta,
topou,
cara.
Topou comemorar esses 40 anos em grande estilo.
Sim, mas os fãs merecem esses reencontros, cara. É uma coisa que não tem, vamos supor. Ontem veio aqui o Andréas, o Paulo. A gente nem tocou no assunto do reencontro do Sepultura de novo, né?
Sim.
Porque teve uma puta treta lá que os caras não vão se reencontrar nunca mais. Nem por vários milhões de dólares, entendeu, cara?
Nunca mais é muito tempo, né?
É muito tempo, cara.
Vamos saber.
É, mas assim, parece que o relacionamento entre vocês ali era...
É.
Beleza, cara.
É, a gente sempre continuou muito amigo e sempre se encontrava até para fazer música. Tem muita música que a gente fez depois da minha saída, que ou eu gravei, ou os Titãs também gravaram. Então a gente continua próximo, assim.
Como é que foi a fase lá com a Marisa Monte e o Carlinhos Brown, cara?
Ah, isso foi demais,
né? Foi demais, não foi não, cara? Muito foi louco. Demais. Rendeu muito, não rendeu muito isso, cara?
Sim, sim.
Nossa, cara.
A gente fez, na verdade, um primeiro disco e depois, 15 anos depois, fez o segundo. É. E quando fez o segundo, aí deu para excursionar junto.
Ah, foi só a partir do segundo que vocês excursionaram, cara?
O primeiro não teve turnê, porque a Marisa tinha acabado de ter neném e aí não dava. Então, o primeiro foi só o disco. E quando a gente pôde fazer a turnê, foi uma alegria estar com os dois.
Você tem ideia
de
quantos discos venderam? Porque deve ter vendido pra caralho, cara.
Ah, não tem. Não tem, cara. Essa coisa de venda...
É a música do Já Sei Namorar, né? Pô, você tocou muito, cara.
Tocou muito.
Tocou milhares, tocou demais, cara.
E foi sucesso em vários países também.
Ah,
na Espanha, na Itália. Ai, chegou legal, aquela cara. Coisa de primeiro lugar nas paradas de algumas...
Chegaram a fazer show internacional?
Fizemos Brasil, Europa, Estados Unidos e América Latina também.
Pô, que legal, cara.
Foi super legal.
Cara, qual a fase, assim, de ouro do Arnaldo, cara? Assim, ó, essa fase tá muito boa, cara. Qual que foi?
Ah, é difícil escolher, né, João? Porque tem uma história com várias coisas que eu fiz. Fiz a coisa com Titãs, com Tribalistas. Na carreira solo teve vários momentos. Eu diria, por exemplo, que esse momento do Ao Vivo lá em casa é um momento muito feliz da carreira. Assim.
Esse aí é. Esse aí foi uma sacada muito boa sua, cara, tá ligado? Porque esteticamente, ficou muito lindo, cara.
É
muito... Você assiste, caralho, que foda, cara.
É
muito...
um momento que eu vejo da saudade, assim. É muito legal. É. Mas tem várias coisas. Eu fiz uma banda pra criança uma vez com o Edgar Scandurra, com a Luciana Barros e o Antônio Pinto, chama Pequeno Cidadão. Fizemos um disco e aí a gente excursionava com nossos filhos. Meus filhos eram pequenos. E aí caía na estrada com os filhos pequenos para fazer show. Era uma alegria, assim.
Mas não, sem tocar instrumento infantil, né?
Com instrumento mesmo. Era uma banda legal, assim. Enfim, Edgar na guitarra, Antônio na bateria, a Tassi, os filhos faziam vocal só.
Ah, que legal. Porque uma vez eu entrevistei a Fernanda Takai, né, meu, que eles fizeram esse projeto de tocar com instrumento infantil, né, instrumento de brinquedo.
Sim.
Cara. Você falou que a maior dificuldade deles era achar o brinquedo de novo pra comprar, porque quebrava, quebra facilmente,
e
né?
E sai de linha
e
também.
E sai de linha, cara, e os outros que vinham não tinham o mesmo timbre, cara.
Isso é terrível.
Então, eu comprava coisa pra caramba, comprava coisa gringa pra caramba e nunca dava certo, cara. Bom, difícil esses projetos, assim, eu acho bem louco, cara.
Eu fiz uma performance outro dia, eu queria um pianinho de brinquedo, daqueles antiguinhos. Não achei, fui na loja de brinquedo, não tinha.
Acho que é só usado, cara, antigo.
Tem aqueles eletrônicos, sabe, com
é só assim.
Som de bicho.
É um mini xilofone.
É, o xilofone tem, mas o pianinho é difícil.
O pianinho não tem. Cara, você tem algum projeto desses malucos, assim, de fazer música malucamente, cara, com outros sons, outros barulhos, outras notas?
Ah, sempre tem, né, o desejo de fazer experimentar coisa. Essa ideia, por exemplo, de fazer um show de voz e piano, pra mim é uma coisa totalmente inédita, assim.
Eu fiz já, sabia?
É mesmo?
Cara, o meu foi muito louco, porque fui eu e o Zé Rodrigues, cara.
Ah, que barato.
Era um projeto do Banco do Brasil, que era Encontros Inusitados.
Sim.
Aí chamaram o Zé Rodrigues, né? O Zé Rodrigues? Falei, eu vou, porque eu era fã dele quando era criança, né?
Sá Rodrigues Guarabira.
É, mas o Zé Rodrigues, na minha infância, ele era o loucão. Era ele, o Silvio Brito, eram os loucão dela, né?
Sim,
o Carl Seixas, cara, né?
Pode crer.
E ele veio meio desconfiado comigo, assim, né?
É mesmo?
E eu cheguei pra ele, cara, eu cantei a música daquela... do Espigão. Lembra dessa novela, Espigão?
Sei.
Né? Eu cantei a música inteira pra ele, assim, ele falou, meu Deus, você é o único cara da América Latina que sabe a letra dessa música, cara. E
sensacional.
Já quebrou o gelo do cara, entendeu?
Sensacional.
Tipo, ele já se abriu todo. Eu fui ensaiar na casa dele, cara, e nós cantamos músicas do Joelho de Porco,
com
voz
legal.
E piano.
Que legal.
Ninguém assistiu, tinha duas pessoas no dia.
Pô.
Uma merda. Isso eu acho que tem no YouTube.
Mas tem gravado.
Tem, uma vez um cara me mandou um link que tinha no YouTube, sabe isso aí, cara?
Genial,
é demais, cara, né?
Genial.
E ainda mais eu que sou do rock, tem que ter aquela batida, percussão, tudo. Sim. O piano ele fica meio etéreo, né?
O louco é isso, é que o canto fica meio solto.
É.
E aí você pode também experimentar as divisões diferentes, estender uma nota... Fica uma coisa meio no ar, assim, que é muito saboroso também.
Sim, eu adorei fazer a experiência,
muito
cara.
Bacana. Né?
Outra coisa que eu fiz que eu gostei pra caramba, que eu achava que você devia fazer também, era cantar Beatles com os Big Beatles lá de do Espírito Santo, sabe? De Vitória.
Não sei.
Puta, tem uns, Big Beatles
é uma banda cover.
Uma banda cover, grandona. Os caras tocam lá no na cidade, lá em Liverpool.
É mesmo?
É, não. E os caras me chamaram pra cantar Beatles, cara. Falei, caralho, vou cantar Beatles, vai ser foda, cara. Aí eu cantei uns Beatles ali que eu até me surpreendi comigo mesmo, cara.
Que barato.
Old Darling. Mano. Eu cantando Old Darling, cara. Com voz de rato de porão. Saca?
Que barato.
Tem no YouTube, põe aí você aí, ó. E Old Darling cantando, o João Gordo cantando Old Darling. Foi muito louco, cara.
Vou ver hoje quando eu chegar em casa. Mas você é muito versátil, pô. Eu vi aqui que você me deu esse disco aqui.
Sim, né? Tem uma versatilidade aí. Eu sei.
Isso é muito bom.
Eu consigo cantar qualquer merda. Desde samba de breque até qualquer funk. Me passa aí que eu sei cantar qualquer coisa.
E você
coisa,
também não tem medo de experimentar, né? De meter as caras mesmo.
Ah, mais ou menos. Tem coisa que eu não faço, né, cara?
Não,
vou cantar um sertanejo universitário, nem fudendo.
Só coisa que você gosta, né?
E onde chegam os tentáculos do Arnaldo Antunes? Experimental, cara. Experimental. Onde vai?
Ah, não sei. Não sei. Isso a gente vai fazendo as coisas e vai dando, né? Na verdade, eu não planejo muito, sabe? Eu vou fazendo. Uma coisa mais experimental que eu faço é performance de poesia. Que eu uso uns efeitos que, enfim, duplica a voz e vai loopiando.
Mas você apresenta isso?
Apresento.
Olha, cara.
Geralmente, no circuito mais ou feira de livro, ou uma coisa mais ligada à poesia e tal.
Qual o critério de fazer a poesia que você faz, cara? Porque a poesia é concreta, né? Ou não?
Não,
tem coisa que é.
É, não, tem uma influência da poesia concreta. Mas a poesia concreta é um movimento dos anos 50, enfim. Eu sou posterior, sou outra geração. É
lógico.
Né? Mas tem uma influência, quer dizer, não sou parte do movimento nem nada disso, mas tem uma influência evidente da poesia concreta com a coisa experimental, com a coisa de fragmentar palavras, com a coisa de usar a visualidade, tudo isso.
É porque é muito louco, porque você faz um barulho, uma frase que você corta no meio, ela já vira uma poesia, cara. Você vai diminuindo ela. É muito louco isso aí, sabe? Essa estrutura, cara.
Que você pensa estruturalmente, materialmente, né, a linguagem. Ela evidencia isso, a poesia concreta.
Muito foda, cara. Eu vou te dar os presentes aqui, antes de dar mais uma colherada.
Ô, João, queria ter te trazido o meu livro e o...
Qual o livro novo
o
que você
vinil.
Tem?
Algo Antigo. Saiu Algo durante antigo. A pandemia.
Põe aqui, ó. Pim,
não, mas
capa.
Eu vou te mandar.
Mas é pra aparecer no podcast, cara. E o disco novo, qual o disco novo que é?
É o Real Resiste. Na verdade, o Lágrimas no Mar não saiu em vinil. Então, vou te dar o penúltimo, que é o Real Resiste.
Mas tem que sair em vinil, cara.
Tem que sair, vai sair.
A gente como, né, sobreviventes do século XX, cara.
Não, eu amo vinil.
Eu penso em vinil.
É, porque é outro jeito de escutar música, é um ritual. Você vai lá e...
Pô, aqui assim, ali atrás, ó, tem o altar lindo. Da punheta ali, ó. Atrás, lá atrás, tá vendo? Sim. Ali tem todos os meus discos, todos os meus CDs, aí maravilha. Eu fico ali... gozando e não escuto nada. A hora que eu vou escutar, eu vou no Spotify e escuto, cara. Tem meu livro?
Não.
Tá aqui. Pô, leia.
João, que maravilha.
Quem escreveu foi o André Barcinski. Esse livro aí, quem fez, foi a Dark Side.
Legal.
A Dark Side é nosso patrocinador há algum tempo, cara, e eles fazem livros numa fábrica de Bíblia. E só fazem mesmo? Livro de terror, cara. É sensacional.
Sensacional.
Vou te dar esse aqui, ó.
Pode, que legal.
Você vê. Olha só o
que legal, hein?
O capricho, né? A diagramação do bagulho é muito impressionante,
cara. Que legal.
Cara.
É a mesma editora.
Eu consegui, né? E fiquei amigo dos caras.
Porra,
e lançaram
legal,
com o maior capricho. É um fanzine.
Pô, maravilhoso.
Com puta capricho, assim, ímpar, né? Que, não, que jamais eu conseguiria lançar com outra editora, cara.
Porra, tá? Que legal. Né? Vou ler.
A MCD também. É a nossa nova... Aqui, que... Né?
Sim.
É uma camiseta.
Oba! Que massa!
Novo patrocinador.
Pô, adorei. Arrasou.
Yes! O que é isso aí? Parece uma rola. Não, é uma banana. a banana, cara. Né?
Não é? Eu acho que é um...
É uma rola?
É tipo uma fumaça.
Uma fumaça, cara.
Bem louco. Muito legal.
Legal pra caralho. Já
aventurou? Pô, obrigado, hein?
Tipo, Paulo Miklos, nunca te convidaram pra fazer teatro, pra fazer filme?
Olha, eu já fiz algumas pontas, assim. Uhum. Fiz um papel num filme que, na verdade, era um projeto do Branco, que era eu e meu guarda-chuva. Ele e o Ciro Pessoa fizeram um disco de música pra criança.
Finado Ciro.
Finado Ciro. É. E aí fizeram um filme, Tony Vanzolini dirigiu e me convidou para fazer um papel. Aí eu fui lá, fiz, foi divertido, assim. E fiz uma participação no clipe da Marisa, Amor, I Love You,
tá.
Que eu, na verdade, participei da gravação dizendo um trecho do Essa de Queiroz, tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente e tal. E aí ela me convidou para participar do clipe também, que é um clipe de época, assim,
Você teve que se vestir de época, cara.
Com cartola, com fraque, sei lá.
Bom, que ótimo, né? Que legal pra caralho, cara. Deixa eu comer mais sorvete aqui.
Tá muito bom, viu?
Tá bom, né? É do André Violão. Marca Calma. Arroba Urba Cozinha Vegana. Tá aqui escrito, tá?
Maravilhoso. Você vê que não precisa ter leite pra...
Não precisa leite pra nada, cara. Leite, ovo... Chocolate. Todo dia tá tendo aqui uns doces veganos, cara, que o pessoal pira, cara. Né? Eu dei uma caída uma época.
E você virou vegano há quanto tempo?
Cara, eu fiquei vegano durante 5 anos. Meio assim, meio vai, meio fica. Fiquei 2 anos vegano, mas aí eu comecei a ter redução de vitamina, cara. Horrível. Justamente por causa do veganismo e por causa da minha operação no estômago. Uhum. Né? Que o intestino não capta mais vitamina, cara.
Sim.
E eu tive que parar com o veganismo, cara. Tá. Mas eu tenho a intenção de voltar, porque eu acho legal pra caramba. E a minha parte é política, né, cara?
Sim.
Eu não gosto de explorar os bichos, cara. Aqui em casa tem 9 gatos, cara. Tem bicho em casa?
Pô, eu tenho no sítio... Eu tô com um número absurdo de cachorros. Estamos com 14 cachorros.
Mas no sítio, beleza.
Porque a gente adota muito.
Aqui também, cara.
Porque o bichinho chega morrendo de fome, não sei o quê, a gente acaba dando comida. Então, mais de metade ali são adotados. E a gente acaba ficando apegado aos bichinhos.
Muito apegado, cara. Aqui, os gatos... Eu era cachorreiro, né?
Sim.
Eu adorava cachorro, adoro cachorro.
Tem um cachorro aqui.
Sim, tem. Mas eu era cachorreiro e não curtia gato. Cara, eu tive...
Gato é demais.
Cara, você tem gato? Já teve gato?
Tenho, 3 gatas lá.
Porra, velho. É uma paixão que eu tenho. Eu virei velho do gato, cara.
Gato é incrível também.
Eu converso com os gatos, faço vozinha idiota. Tenho, sabe, um relacionamento amoroso com o gato, cara.
Vocês estão com 9 aqui?
Não, tinha 6. Aí veio um que a gente adotou, que a nossa amiga foi pra Austrália. Desse um, foi embora outro. E aí, uma que a gente não esperava ficou grávida e pintou mais 3. Então são 9. São 6 adultos e...
E eles vivem meio na rua, meio aqui? Ou
cara, essa casa, essa casa é grande e eles vivem felizes, cara, né? Um ou outro sai na rua porque a rua é sem saída tal, e tal, né? Mas eles vivem felizes, cara.
Que legal, que legal.
Conta alguma história louca aí de absurdos da estrada, cara.
Absurdos da estrada.
Puta, eu tenho várias.
Tanta história, João. Sabe o que é isso? É que nem loja de departamento, que tem tanta coisa para comprar que você acaba não comprando nada.
Mas a sua memória é boa? Você tem memória boa, cara, pro
ano
passado?
Tenho.
Eu tenho, cara. A minha memória ruim é para que eu comi ontem, sabe? Eu não lembro, cara. Hoje de manhã.
Outro dia eu lembrei uma história incrível que eu... Incrível não, mas engraçada. Que eu tava num show com... Era um sapato desses do Dr. Martin que eu uso. E ele tava maior. Um sapato meu, eu gosto de sapato folgado. E aí eu dou uns chutes, né, no palco.
Imaginei,
aí eu dei um chute e o sapato voou.
Cara.
E aí eu fui... Peguei, sabe, fui meio descalço, assim, peguei o sapato, calcei de novo e tal, mas foi...
Ah, mas caiu no lugar e devolveram?
Não, caiu no palco mesmo, mas ficou aquela cena.
Pô, mas se você tá o pessoal leva embora, cara.
Se cair na plateia, já era. Aí melhor tirar o outro e ficar de meia. Uma história incrível também foi que eu fui pro Mali gravar um disco lá com o Edgar Scandura.
Ah, é mesmo? Ele me falou, cara.
Pro Mali.
Mali.
Isso faz também, já faz mais, acho que fez 10 anos o ano passado. E aí gravamos com o Tumani de Abaté, que é um músico incrível, tocador de cora, que é um instrumento de lá, que eles fabricam lá e tudo. Fabricam assim, artesanalmente,
sim,
né? Ele levou a gente na oficina onde eles fazem o instrumento e tal. Foi uma experiência incrível, João, porque é outro princípio musical. São outras escalas, são outras...
Sim, eu conheço,
claves,
cara,
rítmicas.
Sim,
é outra história. E aí o cara, a gente chegava com as músicas, ele ficava afinando, e enquanto escutava a música, ele afinava o instrumento para poder...
É o instrumento típico deles lá.
É.
Né? Eu conheço, porque eu gosto de jazz etíope, dos anos 50. Essa que maluquice.
Que barato.
Eu até aconselho você dar uma escutada. Tem até no Spotify, cara. Chama Etiopics. É uma coletânea de 15 LPs. Só que esse. É, e aí você percebe que... Como eles fazem música. É meio arabesco, mas é por outros buracos.
É,
outras notas.
É isso.
Outro jeito de tocar, cara.
É isso.
Saca?
É isso.
E é hipnótico o bagulho, cara.
Pode crer.
E a partir disso aí, eu comecei a pesquisar mais sobre a Etiópia, cara. Saca? E pirar na Etiópia. A Etiópia é um país muito louco, velho. Que merece ser visitado, cara.
Sim,
saca?
Sim.
Te dou até esse toque. Se o dia que você quiser ir pra África, vai pra Etiópia. Porque lá tem, pô, aquela... A rainha de Sabá é de lá, velho.
É mesmo.
O cristianismo... Também é de lá, cara.
E
também
não é a Etiópia que tinha o Haile Selassie, que os rastafaris usavam e tal?
É toda uma magia doida, porque se você fala em Etiópia, o pessoal pensa em biafrinhas passando fome.
Não,
e a Etiópia é um povo lindo, uma culinária maravilhosa, a música sensacional.
Sensacional.
E o país é bonito pra caramba, cara. Sim. Então eu sou meio... Eu tenho esse projeto de um dia ir na Etiópia, cara.
Pô, tem que ir, claro.
Você tem algum projeto de ir em algum país assim? Meio...
Eu queria muito ir pro Japão, nunca fui pro Japão. É o único país que eu tenho assim, um sonho de ir é o Japão, porque eu já fui pra China, já fui pra Índia, mas Japão ainda não conheço.
Tocar no Japão.
Queria fazer show lá.
Eu fui fazer show, cara.
Você
acredita que o meu sonho era tocar no Japão? Eu fui, cheguei lá pra fazer show, tomei um porre, não lembro do show.
É mesmo.
É, cara, eu tomei...
Você não lembra nada.
Não lembro nada do show, eu lembro chorando. De com os japoneses assim, ah, eu tô no Japão, eu lembro disso, cara. O show, e sim, eu só sei que eu toquei no Japão porque tem no YouTube.
Sensacional.
E foi aquele show pastoso, ruim, tá ligado? Você é bêbado, cara. Eu odeio ficar bêbado e fazer show, fazer merda, cara.
Não é bom.
Não é bom mesmo, cara. Até parei de... Tentando parar de beber, parei de beber de novo, cara. Mais uma vez parei de beber, cara.
Sim.
É, muito, muito ruim, cara. E também fiz uns shows loucos também, cara. Fiz show como é que é o nome lá? Na Singapura, cara.
É mesmo?
Fiz show no Vietnã, cara.
Que legal, que legal.
O Vietnã é o melhor país da Ásia, cara. É um puteiro, é um puteiro, cara. É a mesma coisa que na guerra lá, cara. É muito louco o Vietnã, eu gostei muito. Mas assim, em matéria de movimento punk, de rock, não tem porra nenhuma, cara.
Não.
Não, a banda de abertura era uma banda cover do Metallica. E o povo que foi assistir era um povo meio estranho, assim, sabe? Não era um metaleiro, um punk. Era uma coisa meio híbrida, assim, saca?
Sim.
Muito foda, cara. Já fez rolê aqui na Sudamérica?
Já. Fiz... Na verdade, show solo meu, já fiz várias vezes no Uruguai e na Argentina. Mas com tribalistas a gente fez também no Chile. Só. Falta conhecer a Colômbia, que eu não conheço. Venezuela, Colômbia. Essa parte mais ao norte ali. Nunca fui.
Que tipo de povo que vai ver o show de vocês no Sudamérica, assim?
Ah, cara, no Uruguai e em Buenos Aires tem um público, assim, muito quente, muito caloroso, muito vibrante.
Conhecem, né?
Eu fiz um show lá que eu tive que voltar pro palco pra dar bis 5 vezes. Eu nunca fiz isso no
Caralho,
Brasil.
Caralho, sério, mano?
Porque eles não paravam de pedir, ficavam aplaudindo.
Isso é Argentina ou Uruguai?
Isso foi em Buenos Aires. Mas
são muito mais calorosos, cara.
Mas em Montevideo também. É um público muito vibrante, assim. É uma coisa impressionante. Eu fico até surpreso, porque eu não esperava, assim.
É que pra você ver como é... Ao contrário, a gente não valoriza nada eles, né, cara? Por causa da língua, da barreira da língua.
Pois é, a gente não conhece muito.
Não conhece nada.
Tem coisas legais. Eu já gravei, inclusive, uma vez com uma cantora, Liliana Herrero, argentina. Incrível. Teve uma... Enfim, tem uns contatos, assim, já participei de uns discos e tal, mas pouco. Tinha que ter mais.
Sim, ó, eles amam música brasileira, conhecem um monte de coisa, usa chinela havaiana, sabe? Conhece tudo, cara. A gente não conhece nada dos caras e ainda fala mal ainda. Acho que é coisa de futebol. Ainda mais com essa treta com o argentino que tem, né, cara?
É ridículo.
Síndrome do Galvão Bueno.
É.
Você não acha, não?
Sim.
porque eu vejo. Eu casei com uma argentina. A família toda de lá, cara. Olha lá. E eu sei como é que é, cara. E meu, eles chamam a Brasília de macaquito? Não chamam, cara. Lá é mono, cara. Macaco é mono. Então, se o argentino chama o Brasília de macaquito, é uma mentira.
É.
Ou é verdade isso? Acho que é verdade. Eu acho que é mentira, cara.
É, eu acho que essa rixa não tem nada a ver. É que o pessoal fica inventando, é um tipo de bairrismo, né? É que nem São Paulo e Rio tem isso também.
Sim. Ah, e cada país tem o seu, né, cara? Eu não sei, eu acho que é lá, sei lá, Colômbia com Venezuela.
É, mas eu tenho muitos amigos lá em Buenos Aires. Enfim, é um povo muito querido.
Maradona.
Messi, Neymar.
Mas, né? Não, Neymar, não fala esse nome aqui do Neymar, cara. Neymar não, cara, por favor. Você já foi pro México, velho?
Já.
Puta, cara, que México é muito foda, né, meu?
Participei uma vez, fiz uma performance de poesia no Zócalo ali, naquela praça enorme, ao ar livre.
Poesia em português.
Em português.
Em português.
Era um festival de performance, sei lá. Mas isso faz mais de 20 anos. Eu tinha, sei lá, tinha saído já dos Titãs, mas estava no começo ali da carreira solo. E eu fazia essa coisa de performance de poesia também fora do Brasil. E fiz o show também. Depois de anos, fiz um show. Aí também fiz uma trilha sonora para um desenho de animação lá do México. Aí, enfim, tem uma história com o México muito legal.
Nossa, eu adoro o México, velho.
É demais, é demais. É demais. A cultura é incrível.
Demais. Você foi lá, lá nas pirâmides, lá, cara?
Eu fui em Tulum. Tulum é incrível porque é o lugar que tem ruína maia, pirâmide e tal, na beira do mar. E aí tem aquele visual junto com o mar, é uma coisa alucinante, é muito legal.
Eu fui em Yucatán, cara. Aí tem aquele cenote, você ouviu falar nisso já, cara?
Não.
É uns buracos que tem no chão, caiu um meteoro lá e fez uns buracos subterrâneos que tem uns rios subterrâneos, assim, cara.
Uau.
E é umas piscinas de água natural azulada, cara. Que, assim, esse cenote que eu fui, tinha ruína maia em volta do cenote. E no fundo do cenote tinha um monte de esqueleto, cara. Porque os caras faziam sacrifício lá. E o povo nadando, fazendo churrasco, fumando falou?
Que loucura,
hein? É, eu fiquei maravilhado com os cenotes, cara. Coisa louca, velho, né?
É, incrível.
Puta, América do Sul e América toda, assim, né?
É um mundo, tem que conhecer. É muito legal.
Você já chegou a imaginar o que aconteceria se... O que aconteceria se... Né? Os espanhóis não tivessem colado aqui, não tivessem destruído a cultura inca e etc.
Pois é, porque eram civilizações sofisticadas, né? Culturas avançadas e tudo. É, eles tinham, enfim...
Eu fico imaginando,
eles eram,
cara,
mais atrasados, talvez, no armamento, né? Não tinham a pólvora e tal.
Nem roda.
Por isso que foi...
Eu fico imaginando a arquitetura, se não tivesse, né,
pois é, destruída.
Como é que seria hoje a América do Sul, cara? Será que teria sacrifício humano ainda? Os caras jogar a cabeça lá de cima, cara. muito foda, cara. Arnaldo, muito obrigado.
Ô, João,
velho.
Que prazer.
Muito obrigado,
eu
velho.
Que agradeço o convite. Muito bom. Esse nosso papo é sempre uma alegria.
Sempre uma alegria, cara. Tá presenteado?
Muito obrigado, hein?
Tem algum recado pra dar pra galera que tá assistindo aí? Pros seus fãs?
Uai. Vamos continuar respirando, sobrevivendo, resistindo.
Leia um livro.
Leia um livro.
É nóis,
cara. Que nem Tim Maia, né? Leia o livro.
Leia o livro. Pessoal, é isso aí. Semana que vem eu volto. Aperte esses botões aí, cara, né? Vire sócio nosso para nos ajudar, para que tenhamos mais programas para agraciá-los com a nossa performance. Semana que vem eu volto com outra pessoa inteligente e legal. Tchau.